Bom, neste áudio, por fim, nós vamos falar de um importante tema, que é o da dívida externa, né? Houve na década de 80 uma crise gigantesca de dívida externa de diversos países, e ela se deu em virtude da emissão de diversos, da assunção de diversos contratos de financiamento de estrangeiros, pelos diversos países. E essa dívida externa, no caso a dívida externa brasileira, ela foi objeto de diversas renegociações, assim como também dos demais países, né? Essas renegociações, elas se constituíram basicamente de uma espécie de reescalonamento, né? Então, não foi efetivamente uma nova negociação entre as partes. Foi mais um cronograma de pagamentos, um novo cronograma de pagamentos. Então, não havia na época uma percepção de que de que era necessário reestruturar realmente, do ponto de vista político, essas dívidas, né? Como bem colocou esse assunto o Luiz Olavo Batista num texto seu, né, em que ele critica exatamente esse aspecto. Então não foram realmente renegociações, né? Então nós tivemos aí uma situação em que houve no mundo inteiro, a partir de uma crise que se iniciou na Polônia em 1981, não é, uma grande apreensão sobre eventual calote por parte dos países em relação às suas dívidas, que haviam crescido exponencialmente. O primeiro país, portanto, que foi a Polônia, acabou realizando um encontro com seus credores, não é, e criou um comitê, um steering committee, uma comissão de bancos, né, que eram credores, que se tornaram uma espécie de síndicos, né? E aí a ideia era de que esses credores pudessem agir como se fossem um só, né? Uma igualdade entre os credores. Logo a seguir à crise da Polônia, nós tivemos em 1982 a crise do México. A situação internacional continuou se degradando extremamente. E a falta de recursos no mercado estrangeiro, no mercado internacional, gerou mais uma vez em mais um país um atraso no pagamento das suas dívidas, né, e todo o constrangimento que daí se resulta. No fim de 1982, portanto, já, né, no final do mesmo ano em que o segundo país entrava em crise, nós já tínhamos 30 países em estado considerado como sendo de insolvência econômica. Bom, mas aí é preciso, em primeiro lugar, tentar entender como é que se chegou tão rapidamente a uma crise tão exponencial, aguda e global, que, portanto, por ser global, né, incluía tantos países ao mesmo tempo. Por que essa crise? O que ela tinha de comum para que ela pudesse ser tão ampla, né? É preciso haver algum tipo de elemento comum. Então, a falta do dinheiro no mercado internacional, ela tem que ter tido algum tipo de origem única, né? E houve realmente, né? Foram razões de ordem política e econômica internacional quando os Estados Unidos, com o governo Nixon, desvinculam o dólar do ouro e, posteriormente, adotam uma política de combate à inflação interna. A sua inflação, a inflação interna dos Estados Unidos, os Estados Unidos adotam uma política de combate com o aumento dos juros. Com o aumento dos juros, quer dizer, a desvinculação do dólar ao ouro, né, como moeda de conta, passamos então a ter o dólar como referência internacional, e posteriormente com a política econômica norte-americana sendo uma política de aumento dos juros, isto é que gerou a crise da dívida externa de todos os países, periféricos, né, que entraram nessa situação. Então havia uma causa, né? Essa causa foi consciente, política e exclusivamente atendia aos interesses dos Estados Unidos, porque ao aumentar os seus juros, não é, internos, os Estados Unidos atraía o capital. Bom, aí nós tivemos os Estados Unidos também de alguma maneira, talvez reconhecendo a responsabilidade pela crise mundial que eles geraram, não é? Apesar de não nunca ter feito ter anunciado ou assumido essa responsabilidade de maneira clara, e toda a culpa ter recaído, obviamente, nos países periféricos que se viram de uma hora para outra com elevadíssimas dívidas e impossibilidade de pagá-las em virtude da falta de liquidez total do sistema financeiro internacional, por conta da política econômica interna dos Estados Unidos, né, que era, obviamente ainda é a grande potência internacional capaz de realizar esse tipo de manobra. Nós tivemos, como eu dizia, apesar disso tudo, talvez uma identificação de um reconhecimento de uma corresponsabilidade quando os Estados Unidos cria o plano conhecido como o Plano Brady de 1989, com o objetivo de amortizar as dívidas com emissão de novos bônus, né? Então, o que os Estados Unidos fariam seria emitir outros bônus, né? Para tentar, com isso também, propor uma redução das dívidas então existentes. O Brasil e a Venezuela aderiram. E aí, realmente, né, foram dados descontos, reduções em relação ao valor, ao montante principal, né, da dívida. Mas isso não foi feito pura e simplesmente reconhecendo que houve um evento sobre o qual ninguém tinha controle, né? Que os países endividados não tinham controle. Não, isso foi feito com uma exigência, a exigência de que se realizassem reformas neoliberais nesses países. Ou seja, a causa da crise foi atribuída a falta de normas neoliberais nos países, né? Quando na realidade essas normas já eram bastante liberalizantes, permitiram a assunção de dívidas de maneira impensada, muitas vezes irracional e exagerada. Essas dívidas estouraram quando os Estados Unidos adotam uma política que retira o capital do mercado. E aí nós vemos, não é, algo que é um aproveitamento dessa ideia para que os Estados Unidos implantem nos países uma ideologia absolutamente neoliberal, que é aquela ideologia que interessa às empresas norte-americanas, né, e ao fluxo de capital para os Estados Unidos. Então, o que nós tivemos foi a identificação de que, vamos dizer assim, havia uma ideia de que o problema era apenas de liquidez do mercado, né? E que a resposta adequada era uma resposta neoliberal. A resposta neoliberal nós conhecemos bem, ainda a vivenciamos hoje, é que é a proposta muito simplória, aliás, de mera austeridade, né? Como se a mera austeridade, ou seja, corte de custos e gastos, fosse capaz de levar qualquer país ao desenvolvimento, sem planejamento, sem investimento, sem mais nada mais. Então essa foi a solução, uma solução, como eu disse, bastante simples. Inadequada, tão simples quanto inadequada, né? E foram então concedidos descontos, né? E novos financiamentos foram realizados, a emissão aí de novos bônus para esses países, desde que adotassem essas políticas econômicas austeras e abrissem os seus mercados integralmente. As empresas estrangeiras que eram, né, e ainda são hoje, essencialmente empresas norte-americanas, ainda mais hoje na área da tecnologia. Houve um segundo momento, né, já com outro plano, que foi o plano Baker, de 1985, ou a partir de 1985, né? Me perdoe, houve um primeiro momento que foi, não um segundo, não, um primeiro momento que foi o Plano Baker de 1985, que queria aumentar o financiamento concedido a esses países, né? E não emitir novos bônus com redução dos financiamentos já existentes. Esse não logrou êxito, né? E nós então tivemos o plano Brady. Mas o México, por exemplo, né, adotou essas reformas estruturais excessivas, liberalizantes, né, desde a década de 85, para tentar então aderir a essas propostas norte-americanas, no caso inicialmente o plano Baker. E isto não teve praticamente resultado nenhum do ponto de vista do desenvolvimento. Basta ver inclusive, a situação atual do México, né? Então, nós continuamos tendo países periféricos que não alcançam um bom nível de vida, não oferecem um bom nível de vida aos seus cidadãos, e que têm, nos últimos tempos, adotado políticas neoliberais, inclusive o Brasil, com os governos de esquerda. Bom, falando ainda das dívidas externas, né? Vejam que, só para fins de nós sistematizarmos e compreendermos esse assunto, é importante saber que existem diversos tipos de dívida externa. Eu geralmente tenho falado aqui, eu já mencionei antes, né, dívidas que foram assumidas por empresas, perante empresas estrangeiras, mas isso é apenas uma das categorias. Vejam que nós podemos ter dívidas externas assumidas por governos, de governos com governos, né? Nós podemos ter dívidas externas que são aquelas assumidas com organismos internacionais, geralmente de natureza financeira, como o FMI, o Banco Mundial, né, o BIRD, e que são liquidadas diretamente com essas entidades. E nós temos também dívidas externas, né, que são realizadas com bancos privados estrangeiros, que essas dívidas tanto podem ser de origem governamental ou garantidas pelo Estado, né? Então, por exemplo, o Estado brasileiro garante uma dívida contraída com um banco privado estrangeiro por algum nacional. E também temos, dentro dessa terceira categoria de dívidas com bancos privados, dívidas que são de empresas privadas, né? Simplesmente dívidas que empresas privadas brasileiras tomam, assumem com bancos privados estrangeiros, né? Aliás, essa era a maior parte, ainda hoje, do tipo de dívidas que existe, dívidas estrangeiras, né? Evidentemente que uma legislação nacional adequada poderia, se não vedar, mas pelo menos restringir o acesso ao câmbio por devedores privados, né? Ou obrigar esses devedores a não constranger o Estado a pagar com moeda forte. Por isso que, quando surgiu a crise da década de 80 e se percebeu que a maior parte das dívidas eram contraídas por empresas privadas perante entidades privadas estrangeiras, uma das soluções que foi contemplada por esses planos para os países periféricos foi a de que os estados assumissem essas dívidas, ou melhor dizendo, não é? Que os estados assumissem a transformação dessas dívidas, que eram em cruzeiros na época, né? Passariam a ser garantidos pela União, né, em moeda forte. Então, é como se esse dinheiro tivesse sido reemprestado, né? Então, o agente privado interno pagaria para o Brasil, e o Brasil garantiria o pagamento em moeda forte. Então, as políticas financeiras aí do refinanciamento, dos reempréstimos, passaram a envolver o Estado diretamente. O Estado passou a ser responsável por essas dívidas, não controlou antes. Não teve o trabalho de realizar a fiscalização, estabelecer regras de limites e etc., né? E ao final teve imposta-se essa condição de garantidor, sem ter, portanto, opinado anteriormente sobre se seria o caso de assumir determinadas dívidas, né? Então vejam como funcionou, mais uma vez, tentando explicar. Empresas privadas brasileiras assumiam aleatoriamente empréstimos de estrangeiros. O Brasil não opinava se isso era ou não relevante ou importante, não sabia se para onde ia realmente esse dinheiro. Num momento de crise, em que esse pagamento já era incerto, o Estado brasileiro foi obrigado a assumir que esses pagamentos ocorreriam no estrangeiro em moeda forte, sem ter opinado, sem ter, inclusive, sem que esse dinheiro que entrou tivesse efetivamente a garantia de que foi reinvestido em setores apropriados, e não setores irrelevantes da economia, né? Pelo menos isso, além de outras condicionantes que o Estado brasileiro poderia ter averiguado. Mas as condições para refinanciamento da dívida eram essas, né? Porque isso é que atendia aos credores estrangeiros, era isso que atendia aos interesses norte-americanos e dos credores estrangeiros. E assim foi feito, né? Obviamente que isso aumentou mais uma vez a dívida do Brasil. Bom, e para finalizar, vale aqui uma informação atual, né, de como é que está a nossa dívida pública, que, claro, a dívida pública inclui as dívidas internas e as externas do governo. Nós tivemos aí um anúncio no mês passado, ou seja, no final de setembro, de que a dívida pública federal, né, ela teve um aumento de 1,5% em termos nominais. Então, hoje ela passou a ser uma dívida de 4 trilhões e 412 milhões de reais. Essa variação para mais da dívida pública brasileira é explicada pela histórica emissão de novas dívidas, emissão de dívidas públicas, de nova dívida, títulos da dívida pública, não é? Que são reiteradamente emitidos no Brasil para fins de pagamento de juros, né? E para rolagem da dívida anterior. Então, nós temos um ciclo vicioso no Brasil, já que nós vamos pagando juros de dívidas, assumindo novas dívidas. Então, há um déficit nominal corrente que significa que faltou dinheiro para pagar os juros das dívidas já assumidas pelo governo. E, em face disto, né, o que ocorre? A emissão de novas dívidas, de novos títulos, que vão sendo emitidos sempre a juros mais amplos, maiores, porque o mercado percebe que o governo está muito endividado e precisa tomar dinheiro para pagar apenas os juros antigos, né, sem conseguir sequer amortizar o principal. Então, esses juros vão sendo cada vez maiores, o Estado brasileiro precisa oferecer cada vez mais rentabilidade, maiores atrativos para o capital, para que esse capital vá efetivamente adquirir esses títulos e fazer ingressar dinheiro, né, no sistema do governo, para que este possa efetivamente usar esse dinheiro para pagar as antigas dívidas, na verdade, os juros das dívidas anteriores que estão vencendo, né? Então, nós temos esse ciclo vicioso que é altamente deletério, tóxico para o Brasil, né, que inclui dívidas estrangeiras, né, e dívidas nacionais. Então, isso é conhecido como o processo de rolagem da dívida, né? O governo vai tomando mais dinheiro emprestado para pagar juros de dinheiro que ele tomou emprestado no passado, e assim por diante. Quando fica faltando dinheiro para pagar esses juros, que já estão vencidos ou para vencer, ele toma novos empréstimos, né? Emite outros títulos no mercado, faz a emissão, e essas emissões precisam ser atraentes, né? Daí que continua havendo esse descontrole, né? É um ciclo vicioso e o país não consegue sair desse enredo, desse triste enredo de criação de novas dívidas, né? permanente nos últimos anos, nas últimas décadas, né, há uma permanente criação de novas dívidas, né? O governo vai tomando mais dinheiro, cada vez maior, para pagar outras dívidas antigas, né? Então, o problema é que o setor público, né, o governo, acaba se tornando dependente desse tipo de mecanismo, que é a rolagem dessa dívida. E quando o governo se torna dependente, isso é visível, o risco de alguém emprestar dinheiro ao governo vai se elevando. E toda vez que o risco de emprestar dinheiro a alguém é elevado, quem empresta o dinheiro passa a exigir benefícios mais altos, né? A aposta passa a ser alta para ambos os lados. E é por isso que as taxas de juros vêm crescendo, porque os investidores, entre aspas, né, na verdade não são investidores no processo produtivo, são aqueles especuladores, que estão também exercendo uma atividade legítima, né, já que é o governo que oferece esse tipo de situação, né. Esses investidores, entre aspas, eles vão cobrando benefícios cada vez maiores, né? E é isso que eu estou chamando aqui, então, de um ciclo altamente tóxico para o país. O país vai tendo, inclusive, cada vez menos dinheiro, né? O que ele vai tendo, o que vai crescendo é apenas a dívida, né? E o que vai desaparecendo é o dinheiro. Cada vez mais tem-se menos dinheiro e, de fato, isso tem sido a grande equação, tem servido como grande elemento da equação econômica brasileira, né? A falta de recursos. E a falta de recursos tem servido de justificativa permanente para que o governo adote apenas políticas austeras, ou seja, sem qualquer tipo de investimento real, de ampliação da infraestrutura, de ampliação dos serviços básicos, já que a população também cresce e se amplia, sem qualquer tipo de perspectiva para o futuro. É o que só pode se considerar um ciclo do pior tipo, do mais vicioso possível, que não vai levar ao aumento nenhum da produtividade, portanto, que não vai gerar mais lucratividade ou mais benefício ou maiores recursos para o Estado. Nós estamos, portanto, numa espécie de beco sem saída. E aí a saída ela precisa ser construída fora desse tipo de círculo. É evidente que esse não nos oferece nenhuma alternativa viável para o país. É preciso sair desse tipo de ciclo, desse tipo de pensamento que circunda esse contexto deletério da dívida pública brasileira. E eu já tenho dito reiteradamente, o que a Constituição brasileira indicou como saída é justamente a exploração adequada, como a engenharia jurídica adequada dos recursos naturais que pertencem à União, não podem ser simplesmente entregues, muito menos às empresas estrangeiras que apenas façam remessa de lucro daquilo que elas extraem do solo brasileiro. Sem uma mais do que progressiva tabela de tributos, né? Tem que ser muito mais do que isso, tem que ser uma engenharia que seja capaz de permitir à sociedade brasileira aproveitar da sua riqueza para fins de construção da sua economia, né? E isso tem sido extremamente difícil também no país, talvez por falta de uma discussão apropriada e profunda e por falta de uma conscientização do que está acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Não estou dizendo, portanto, não estou me referindo ao governo atual, né? Estou me referindo a um cenário muito mais longo, né? Esse é um dos aspectos que eu sempre menciono, mas um outro aspecto que é importante e que tem a ver com o nosso tema de hoje é justamente a regulamentação jurídica do capital estrangeiro. Qual é o regime jurídico desse capital estrangeiro, né? Vamos finalmente modernizar, não é, entre aspas, essa legislação? Vamos atender ao que exige o artigo 172 da Constituição e estabelecer um regime jurídico propício ao investimento produtivo, que é o que se demanda, do capital estrangeiro, constitucionalmente falando. É isso, pessoal. Espero que todos e todas fiquem bem, e que, enfim, tenho ido bem também na avaliação da semana passada. Em breve, eu vou já estou corrigindo aí as avaliações. Já, em breve a gente pode ter já um resultado, mas independente disso, vamos dar sequência aí ao nosso programa, não é? Temos mais 4 aulas temáticas, e aí nós finalizamos o nosso programa. Lembrem apenas o seguinte: no dia 19 do 11, né, a gente vai ter mais um chat via Moodle para tratar dos assuntos desta segunda parte do semestre, que é uma parte menorzinha do semestre, na verdade, né, comparativamente à outra, mas uma parte mais também muito importante, com mais tópicos concretos, né? A gente vai analisar também a livre iniciativa, a direito de propriedade, e vamos falar da economia digital, propriamente falando do direito econômico digital. Então, fiquem atentos às próximas aulas, ao chat, e espero que todas e todos fiquem bem. Até mais.